E o nosso assunto agora é a proteção da criança. E para falar sobre isso, nós vamos conversar agora com Aline Câmara Dias. Ela é secretária da Criança e do Adolescente de Maringá. Secretária, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos que nos ouvem pela Rádio CBN.
A nossa pergunta é sobre o projeto que a gente sempre apoia e aposta na proteção da criança, né? E que é o projeto que vocês estão lançando agora. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse projeto.
Bom, o programa Criança Protegida, ele vai trabalhar com todas as violências. Então, nós vamos estar trabalhando com a violência física, psicológica, sexual e institucional. Mas nós vamos fazer essa organização por edições. Então, essa primeira edição do programa, que será lançado no sábado agora, nós vamos lançar a edição do abuso sexual. Então, nós vamos estar focados na proteção da criança contra o abuso sexual.
E essa proteção da criança contra o abuso sexual envolve, claro, o ambiente onde mais ocorre o abuso. Infelizmente, é dentro do ambiente doméstico, das pessoas mais próximas às crianças. Como é que se trabalha isso, já que é um tema importante, mas a prevenção exige a relação da família com o problema?
Isso, exatamente, Gilson. Então, assim, o que vai ser esse programa? Então, além da gente disponibilizar para as famílias e enfim, para a comunidade de forma geral, uma cartilha, né, que tem todas as informações, desde o que é a violência, até onde ela acontece, como acontece, quais são os sinais que a criança manifesta quando ela possivelmente está numa situação de violência, como acolher a criança quando ela contar que aconteceu alguma coisa, quais os caminhos, onde denunciar, enfim. Tudo isso a gente vai ter nesse material. E também como prevenir, né? O que você pode ensinar para a criança para que ela se previna, né? Quais são as regras, quais são as dicas, né? Então, tudo isso vai ter nesse material. E além desse material, o programa também vai contemplar uma formação. Inclusive, agora tem um grupo de pessoas que estão em formação, né, para que não só a gente instrumentalize as famílias e as pessoas para que saibam do que se trata e saibam como prevenir, mas também a gente vai fazer esse curso de formação. Vai ser uma formação de 4 horas e a ideia é que a gente expanda o máximo possível para que o maior número de pessoas tenham acesso a essas informações e aí, a partir disso, a gente realmente tenha um olhar para a criança, um olhar de proteção, né? Então, acho que essa é a constituição do programa de maneira geral. Então, nós vamos ter tanto a cartilha quanto a formação, né? Então, a gente vai disponibilizar um link, né, para que as famílias que queiram participar, que elas possam se inscrever, né? Então, a partir do dia 20, né, do lançamento do programa, a gente vai disponibilizar esse link para qualquer pessoa que queira participar, queira aderir, queira ter essas informações, nós vamos estar disponibilizando.
Secretária, a gente sabe que a violência em relação à criança, ela é algo que precisa ser mapeado. A gente tem que ter mais ou menos noção das ocorrências, por mais que ela esteja vinculada não à questão econômica, classes sociais, ela ocorre às vezes onde a gente menos espera, né? Esse mapeamento, de certa forma, existe em Maringá. Quando você tem denúncias, é possível criar um perfil de como isso ocorre? E como é que esse programa, né, de proteção da criança pode atingir exatamente nos lugares onde há uma ocorrência maior?
Gilson, isso é um ponto que a gente tem trabalhado enquanto secretaria, junto ao IPLAN, que é o Instituto de Planejamento e Pesquisa, né, da nossa cidade, porque realmente a gente precisa desse mapeamento, né? Recentemente eu estive em Brasília e aproveitei o momento, né, para fazer inclusive uma reunião com o pessoal da ouvidoria, né, que cuida do Disque 100, que é o canal principal de denúncia do nosso país, que concentra, né, as denúncias de violência contra a criança. Então, assim, são informações altamente sigilosas, então nós não temos acesso a essas informações e por isso a gente não consegue fazer esse mapeamento, né? Sem contar na subnotificação e tudo mais. Então, qual que é o próximo passo e o caminho que a gente está trilhando enquanto secretaria? De fato, a gente precisa conseguir mapear e precisa entender onde está, né, essa violência, territorialmente falando, se é que de fato a gente tem um território, né? Eu acredito que seja algo que está espalhado para a cidade, mas é claro que o lugar que acontecer maiores incidências, a gente precisa ter uma resposta pública, né, para esse problema público.
Então, porque eu fico pensando assim, é que nem a violência contra a mulher, né? A gente sabe que a violência contra a mulher se dá somente nas classes de baixa renda, claro que não, tá? E nas classes com mais renda. É que você tem, às vezes, pessoas que, por mais que socorra, não vão lá, não denunciam por questão de exposição social. Perfeito, no caso das crianças, tem que tomar muito mais cuidado ainda com relação a isso. Mas a gente, às vezes, trata do tema, né, e acho que a sociedade precisa saber que é uma situação grave, né? E no caso de uma secretaria como a senhora está à frente, tem um papel muito relevante nesse sentido.
Sim, então, assim, o que a gente está fazendo é, em parceria com o governo federal, assinar um termo de cooperação técnica, né? Então, a ideia é que a gente assine, que a cidade assine esse termo, para que a gente tenha acesso a essas informações e consiga, né, fazer um mapeamento e ter respostas mais assertivas. Mas, como você bem disse, realmente é um problema crônico, né, que está, né, na sociedade como um todo. E uma coisa que é importante a gente ressaltar é que, por mais que a gente tenha números que são assustadores, esses números representam apenas 10%, né, do problema real. Então, existem estimativas e estudos que mostram que de cada um caso que chega para as autoridades, outros 9 casos não chegam, né? Como é, por exemplo, o meu caso. Aconteceu comigo quando eu tinha 6 anos e eu só fui falar disso pela primeira vez quando eu já tinha se passado mais de 20, né? Mais de 20 e poucos anos. Então, assim, realmente precisa de um tempo para se elaborar o que aconteceu, precisa de um tempo para se ter coragem. São muitos fatores, né? Então, por isso que a gente quer, de fato, trabalhar com a informação. Essa semana, por exemplo, nós tivemos uma fala de uma pessoa importante da política e que trouxe à tona o debate, né, da questão da violência sexual. Mas é interessante a gente pontuar, inclusive, Gilson, que houve uma confusão muito grande dos termos, né? O que é exploração sexual, o que é prostituição infantil, o que é abuso sexual, o que é pedofilia. Então, as pessoas misturam todos esses termos justamente porque a gente fala muito pouco sobre esse assunto e a gente domina muito pouco esse assunto, né? E está tão presente no nosso tecido social. Nós temos números que dizem que a cada hora 4 meninas menores de 13 anos estão sendo estupradas no nosso país. Então, não é algo que está muito longe da nossa realidade. O Brasil, no ranking mundial, ele está em segundo lugar, no país que mais tem exploração de criança e adolescente, né, exploração sexual. Então, assim, realmente, a gente precisa começar a dar respostas públicas, né, através de políticas públicas, para esse problema que, de fato, é público, não é privado.
Usando um pouco o exemplo que a senhora deu do seu próprio caso, mas eu acho que acontece corriqueiramente, é que você às vezes tem crianças que são abusadas e elas não encontram às vezes canais para poder falar, elas se sentem seguras para poder falar e se sentem com medo, né, de sofrer represálias por isso, às vezes represálias até de quem elas vão acabar usando para poder denunciar. Você vai lá falar com a pessoa em vez de te ajudar te recrimina. Mas aí tem um dado interessante. Você tem vários profissionais que se relacionam com crianças. Esse dia eu estava fazendo parte de um TCC na área de odontologia, em que uma formanda de odontologia se dedicou à pesquisa de violência contra a criança e o papel, né, do odontólogo de poder ser também esse canal de receber crianças e ter, dar o apoio para crianças que são vítimas dessa violência. Aí tem professores, por exemplo, estão ligados a isso. Esses profissionais também fazem parte de um projeto como esse? É preciso trabalhar com os profissionais, com as áreas, com as instituições de ensino?
Gilson, perfeito. O nosso programa, a princípio, nós começamos com a formação dos profissionais que atuam com criança. Porque se tem alguém que precisa estar com o olhar muito treinado, muito capacitado, e inclusive ter ferramentas para acolher a criança caso ela chegue a revelar que está em uma situação de violência, são os profissionais. Então, hoje na prefeitura, por exemplo, nós temos cerca de 10 mil servidores que atuam com criança. Na educação, especificamente, são cerca de 6 mil servidores, né? Entre professores, motoristas, serviços gerais, enfim, todas essas pessoas que compõem o ambiente escolar, que fazem parte da vida da criança, serão capacitados com o programa. Então, durante 5 meses, né, nós ficamos estruturando e elaborando esse programa. Além de elaborar o material, nós também elaboramos a estrutura do programa. Então, nós começamos. Hoje, por exemplo, o pessoal que trabalha nas bibliotecas, né, o pessoal que é lá da Secretaria da Cultura, está passando por formação nesse exato momento. Né? Semana passada, nós tivemos o pessoal dos centros esportivos, né, que foram capacitados também. Então, assim, a gente está com uma agenda bem extensa, né, a gente vai formar muitos servidores, a gente vai, essa parceria que a gente está fazendo para que o programa realmente seja viável na nossa cidade, está envolvendo mais de 6 secretarias, então desde guarda municipal, que às vezes está na rua fazendo abordagem, e às vezes pode ser que alguma criança, né, revele, ou que eles presenciem, ou que eles tenham que atender alguma ocorrência referente a isso, até os professores que estão diariamente com as crianças. Então, a gente já começou a formação dos profissionais, né, agora, semana passada, e essa formação ela vai se estender até o ano que vem. A gente acredita que até março, mais ou menos, né, março, abril, a gente vai estar ainda capacitando esses servidores. Na educação, como a gente tem muitos profissionais, cerca de 116, são 116 unidades escolares, se não me falha a memória, né, entre CMEIs e escolas, né, de Fundamental 1, e cerca de 6 mil profissionais. Então, a gente não vai conseguir atender todos, né? Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos capacitar todas as... e essa é a discussão que a gente teve, né, e a gente construiu isso não enquanto Secretaria da Educação, mas... Ou, desculpa, como Secretaria da Criança, mas digo como Secretaria da Educação em diálogo, né, com essas secretarias. E a ideia é que a gente vai capacitar os orientadores pedagógicos, os diretores, e eles vão replicar para os profissionais, né? Então, nós vamos disponibilizar o material, os slides, a cartilha também de forma impressa, né? Cada professor vai ter a sua, cada profissional, né, que atua com a criança. É importante ressaltar que não são só os professores, né, os serviços gerais, os motoristas. A gente já teve casos na nossa rede da criança falar para o motorista da van, né, ou do motorista da van presenciar alguma cena ou alguma conversa entre as crianças. Então, assim, esse programa da Criança Protegida realmente é para que a gente capacite a nossa sociedade como um todo. O ideal é que seria assim, que todos os adultos pudessem ter acesso, né? E para, inclusive, Gilson, ampliar, porque como a gente tem uma equipe muito pequena na nossa secretaria, fica difícil para a gente conseguir fazer de forma presencial e tudo mais. Então, para que a gente amplie, inclusive, a capilaridade desse programa, nós estamos fazendo, né, nós estamos desenhando uma parceria junto à OAB, né, com a comissão escola, OAB na escola, para que eles também, né, para que os advogados, para que as pessoas que participam dessas comissões, e não só da comissão OAB na escola, mas de outras tantas comissões que a OAB tem, para que eles também possam ser multiplicadores, e para que eles possam estar acessando escolas estaduais, enfim, outros grupos. Nós, na Secretaria da Criança, temos também as organizações da sociedade civil, né? Nós temos cerca de 40 entidades que trabalham com criança. Essas entidades também, na medida que aderirem ao programa, né, não será obrigatório, mas as entidades que aderirem ao programa também receberão o treinamento, também receberão esse material impresso. Então, a gente realmente pretende, assim, alcançar o maior número possível de adultos para que, assim, de fato, a nossa sociedade comece a ter esse olhar de proteção para a criança.
Ou seja, o máximo de pessoas envolvidas para que todos sejam, de certa maneira, agentes dessa proteção também.
Perfeito, perfeito. O que a gente tem discutido é que não tem como a gente deixar tudo isso na conta da criança, essa responsabilidade, né? É claro que, assim, tem coisas que a gente pode ensinar a criança que ajudam nesse processo de autoproteção. Mas, para além disso, nós precisamos, enquanto sociedade, enquanto adulto que somos, de fato, termos a responsabilidade de proteger as crianças.
Secretária, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui da CBN.
Eu que agradeço a oportunidade, Gilson. E estão todos convidados, sábado, 10 da manhã, lá na frente da Escola Olga Iubi, no Conjunto Requião. Nós vamos estar com o projeto Cidadania nos Bairros e também, nesse momento, a gente, a partir das 10 da manhã, estaremos lançando o programa. Quem quiser se inscrever, quem quiser participar, ter acesso ao material, estaremos lá à disposição.
Eu conversei com a secretária da Criança e do Adolescente de Maringá, Aline Câmara Dias, falamos um pouco sobre a violência em relação à criança e as ações que a secretaria está tomando para a proteção das crianças, criando uma capilaridade em várias instituições, secretarias, órgãos e preparando, qualificando as pessoas para que elas possam ser agentes de proteção das crianças.